clima de Jogos Olímpicos, o Gregário Cycling não poderia ser diferente. Convidamos três personalidades para falar sobre esse que é o maior evento esportivo mundial. Nesse bloco, a gente conversa com o Lauro Xamã, nosso representante no ciclismo paralímpico. Dono de duas inéditas medalhas nos Jogos do Rio de 2016, Lauro Xamã chega com a pompa de campeão mundial em busca do ouro no Japão. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle, o isotônico 100% natural, feito no Brasil. Beba Jungle! Acompanhe no Gregário Cycling as novidades sobre a ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Lauro Xamã, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter um campeão mundial aqui com a gente.
Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade, ao Leandro, ao Nicolas. Para mim é uma oportunidade imensa e uma grande satisfação estar podendo conversar com vocês aí. Muito obrigado.
Lauro, a gente está na iminência de começar os Jogos Olímpicos de Tóquio, uma coisa que a gente ficou com muito medo nem que não acontecesse, né, cara? Foi adiado e todo esse clima de pandemia. Eu queria começar te perguntando sobre a expectativa para essa edição.
Sim, a gente ficou um pouco ansioso. É a minha segunda participação em Paralimpíadas, é um evento extremamente... Eu acho que todo atleta deveria ter a oportunidade de participar de um evento como esse, sabe? Porque é maravilhoso, assim, você vê que vale a pena cada esforço, tudo que você faz no dia a dia, assim, durante anos, é um clima muito legal, a valorização, assim, é enorme do atleta que tá lá, sabe? A gente costuma dizer, assim, que nem foi no Rio, assim, foi muito, muito legal, assim, né? A gente se sentia famoso, né, cara? Assim, que é uma coisa bem difícil, assim, o ciclismo não é tão divulgado quanto as modalidades, sabe? Mas no Rio, assim, cara, a gente se sentia muito famoso, sabe? Pô, a gente participou de programas de televisão ao vivo, assim, depois da conquista da medalha. E mesmo durante a Olimpíada, assim, a Paralimpíada, né? A gente ia treinando, assim, como a gente usava o uniforme da seleção, a galera perguntava, você é atleta e tal? Aí você falava que a galera pedia para tirar foto, sabe? Uma coisa bem diferente, assim, do que a gente tá acostumado, né? A galera do trânsito parando para assistir. Então, pô, era muito legal, assim. Lógico, o ciclismo tá evoluindo aqui no Brasil também. A gente vai chegar no nível que é aí na Europa, como o Nicolas sempre corre. Então, deve estar mais acostumado com isso, com a galera vendo, pedindo para tirar foto e tal. Então, foi muito legal. Então, para mim, eu fico muito grato, assim. Agradeço muito a Deus de estar indo pro segundo Jogos. E, além da ansiedade, eu procuro mais agradecer mesmo de estar fazendo parte desse movimento paralímpico. E de estar indo para a minha segunda Paralimpíada.
Eu acho que a grande diferença legal é isso que você mencionou, né? Eu já escutei de outros atletas olímpicos, Laurinho, essa questão de que justamente as Olimpíadas, de repente, tudo aquilo que a gente faz, que a gente passa anos sem que as pessoas realizem que é um trabalho e todo o esforço que existe por trás, os Jogos Olímpicos colocam tudo isso na mídia, na boca das pessoas, e as pessoas passam a te enxergar, né?
Então, é isso que é muito legal, assim, né? A gente estava falando de uns jogos, assim, porque a gente estava lá no Rio, assim, a gente foi com uma competição, é lógico, é uma Paralimpíada, mas é tipo assim, é o mesmo nível de um campeonato mundial, de uma Copa do Mundo, a gente está sempre correndo junto, né? E você chega lá para mais, eu vou encontrar os mesmos adversários, as mesmas dificuldades, um pouco mais, um pouco menos, claro que todo mundo tenta se preparar o máximo de melhor, mas é as mesmas pessoas, né, que nem você pega no Tour de France, sempre é os mesmos caras que estão treinando e cada um vai em busca do seu objetivo, e as equipes também, e a hora que você chega lá no Rio, assim, para correr, tipo assim, a gente acabou de correr uma Copa do Mundo, sabe, a gente chega lá, ó, é muito legal, uns jogos e tal, só que aí a repercussão que é, né, você chega na vila, assim, já tem a galera da Globo para te entrevistar, você falou, peraí, tipo assim, eu continuo, eu era o mesmo cara que eu tava ontem lá, sabe, aí você começa, aí tem esse, tipo assim, você ganha uma medalha, você vai para uma coletiva de imprensa, cara, tipo assim, um monte de microfone, assim, sabe, eu falei, pô, cara, sabe, eu não sabia onde eu tava, assim, eu ficava deslumbrado com tudo que tava acontecendo, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa, assim, cara, foi muito gratificante, sabe, tá na Paralimpíada do Rio e depois, e agora tá indo para Tóquio, assim, é uma grande bênção mesmo, cara.
Você acha que os Jogos Olímpicos como evento mudam a sua carreira como atleta e como pessoa para o restante da vida?
Cara, eu acredito que sim. Na parte de ser humano mesmo, eu aprendi muito nos Jogos Paralímpicos, sabe? Fui para a prova da perseguição individual para disputar a medalha de bronze e acabei perdendo E fiquei extremamente frustrado, né, cara? Que é aquilo, é televisão ao vivo, é isso e é aquilo. E todo mundo lá para dar entrevista, você ganha medalha. E se você não ganha medalha, infelizmente, não tem nada, cara. E é frustrante pra gente. Só que aí eu cheguei dentro da vila, assim, até fui embora sozinho esse dia do velódromo. E aí eu vi, assim, de longe, tava, a galera tava, do ciclismo tava jantando. Eu tinha ficado meio chateado, até bem frustrado, né? E aí eu falei, ah, vou sentar aqui sozinho aqui, né, cara? E aí sentei meio longe, assim... E nisso chegou um cara da... Nem sei que país que era, cara. Os caras todos felizes, cara, sabe? O cara tava feliz pra caramba, assim. O cara empurrando ele na cadeira de rodas. Você via que o cara tava feliz. E tem muita gente, cara, que infelizmente no esporte paralímpico só mexe a cabeça. Tem gente que mexe só o olho, cara, sabe? Em algumas modalidades, então. Aquilo lá me deu um choque. Eu comecei, tipo assim, eu tava lá só pensando em corrida, corrida, corrida. Quero ganhar uma medalha, corrida. E de repente eu parei assim, sabe? Comecei a ver ao meu redor, cara. Tipo assim, comecei a agradecer tudo que eu tinha, assim, até me emocionei na hora na mesa, assim, eu falei, pô, cara, eu sou um cara iluminado, cara, tô num movimento desse, eu consigo fazer várias coisas, e a galera era simples, sabe, tipo assim, tem uma galera dos Estados Unidos, do Canadá, que tem aquelas cadeiras de roda meio inteligentes, o cara vai olhando e a cadeira vai se mexendo, sabe, o cara não consegue nem mexer o braço, mas é com o olho dele, não sei te explicar, assim, desculpa, meio ignorante. Só que esse cara aí era de um país simples, cara, e ele precisava de um cara para empurrar para ele a cadeira. Aí eu falei, porra, como eu sou ingrato, entendeu? Como eu, às vezes eu tô querendo demais, eu acabei de ser quarto numa Paralimpíada, eu tô aqui, cara, eu ando, eu tô com um monte de roupa nova, eu tô tudo legal, cara. Tipo assim, aí eu comecei a pedir perdão pra Deus, assim, e tal, e agradecer pelo que eu tava fazendo ali, sabe? Tá vendo como o tanto que eu tava sendo egoísta da minha parte, assim, de só me cobrar um resultado, sendo que eu tava num negócio que é, na vila tem todo tipo de comida, sabe? É patrocínio de todas, tipo assim, Coca-Cola, que bom, o que você quiser... tá lá à disposição, sabe? E, tipo assim, muita gente tava ali para desfrutar, que às vezes nem podia andar, às vezes não podia nem mexer um braço, não mexia os braços nem as pernas, que nem esse rapaz aí, tava lá tudo, sabe? Você via a felicidade dos caras, os caras chegaram assim, já pegando um sorvete e tal, cara. Aí eu levantei, fui lá sentar com os caras, cheguei, obrigado, cara, desculpe e tal, vamos para cima. E aí, pô, cara, sou um cara que acredito muito em Deus, cara. Depois daí as coisas aconteceram, sabe? Eu ganhei a medalha de bronze no contra-relógio, medalha de prata na prova de estrada. E o que eu tirei maior exemplo foi isso daí, comigo mesmo, sabe? Porque a gente não pode reclamar, às vezes, que quebrou um celular, cara. Que, às vezes a gente reclama da vida por pouca coisa, cara. E a gente esquece muito de agradecer, sabe?
Falando sobre as diferenças entre a Olimpíada e a Paralimpíada é um fenômeno recente, foi a sua primeira, mas já tem alguns anos que o Brasil vai muito bem na Paralimpíada, né? Então, as pessoas também estão aprendendo a assistir e a curtir os resultados, e principalmente a entender que as pessoas que estão ali competindo são pessoas que estão lidando com as adversidades, né? E tem, como você disse, histórias muito mais significativas aí de limitação. Você acha que o Paralímpico está atingindo uma posição de esporte que ultrapassa essa coisa da superação, do cara que está lidando com uma adversidade e está chegando também a um conhecimento do público como uma modalidade esportiva? As pessoas estão admirando os feitos mais do que a superação em si?
Eu acredito muito nisso, cara. É uma coisa que a galera do Comitê Paralímpico sempre fala, e eu acredito muito nisso, sabe? A gente conhecendo os atletas, se você conhecer algum deles assim, a galera, infelizmente, como posso dizer assim, eles não estão preocupados com a limitação, com nada. Eles estão lá treinando para competir, sabe? Todo mundo, em todas as modalidades. Então, acredito que isso está mudando muito. É claro que sempre teve esse negócio que, pô, superação e tal, mas acredito que a maioria dos atletas, assim, cara, quando a gente fala assim, a galera fala para atleta também, acredito muito nisso, que eles estão ali para dar o seu melhor, sabe? Para conquistar o seu resultado, para fazer o seu trabalho, como a galera no Olímpico.
Importante ressaltar, né, Laurinho, que você compete no ciclismo olímpico sem ser paralímpico, como seleção brasileira, com os melhores da elite do Brasil, e talvez seja hoje o cara mais forte do Brasil, porque eu lembro muito bem daquele Tour Colômbia no ano passado, né, 2019, desculpa, antes da pandemia, você com a seleção brasileira correndo contra Peter Sagan, Alaphilippe, Sérgio Higuita, Urán, e tocando o terror na volta, saindo na fuga, tem até uma foto do Sagan te olhando, né, cara? E isso é uma coisa que eu admiro muito, você justamente não se põe nessa situação de estar, que eu tenho uma limitação física, eu não posso. Pelo contrário, meu, você vai lá e arrebenta com os caras e deixa todo mundo de boca aberta, né?
Ah, coitado de mim, cara. Quem me dera, mas eu agradeço, mas acredito que no Brasil tem vários caras fortes e isso que me ajuda. Eu sou grato a todos aí do pelotão, porque isso me ajuda muito no ciclismo paralímpico, sabe? Eu estar competindo com eles. Aqui é um nível muito forte e consigo competir bem lá fora. Hoje, a galera tudo, assim, os melhores assim, da minha classe, eles correm a maioria em equipe pró-continental também, sabe? Equipe continental, então os caras são muito fortes também, assim. Então, eu conseguindo competir aqui é muito bom. É claro que, para mim, foi um sonho, né, cara? Eu fui para a Seleção Brasileira a primeira vez em 2018, para o Tour de São Juan. E Seleção Brasileira de Elite. E era uma coisa, cara, completamente fora, assim, do que eu imaginava, cara. Assim, nunca pensei que ia conseguir chegar, assim, porque eu sou um cara que... Eu comecei no ciclismo cedo, entre aspas, como meio de transporte, correndo umas corridas simples. Mas eu trabalhei até quase 2015, sabe? Eu comecei a me dedicar só ao esporte, depois consegui ter uma estrutura, consegui receber uma bolsa melhor do governo e também... A equipe me ajudou bastante, a equipe Memorial e o Comitê Paralímpico também, com os patrocinadores da Caixa e do time São Paulo. Então, eu consegui começar a me dedicar só ao ciclismo. E em 2017, eu consegui ganhar meu primeiro Campeonato Brasileiro de Elite no velódromo. Acabei ganhando duas provas nesse Campeonato Brasileiro. Depois, em 2018, fui campeão brasileiro de contrarrelógio também. Fui muito feliz, assim. Depois, em 2019, voltei a ser campeão brasileiro de pista de novo, na categoria Elite. Tudo provas individuais. Então, assim, foram provas que me marcou muito, assim, que eu nunca imaginei chegar nesse nível, sabe? E daí, então, comecei a treinar e tive a oportunidade de estar na seleção. E nesse Tour da Colômbia foi maravilhoso, né, cara? Foi a realização de um sonho, assim, nunca imaginei. Cara, aquele pódio ali, cara, pô, os caras são demais, né, cara? Os caras são fora, tipo assim, fora da linha, assim, é muito legal, assim, são muito fortes, cara. E é gostoso, a gente que treina, assim, a gente e compete, a gente admira os caras mais fortes, assim, né? A gente sabe o tanto que a gente treina e se dedica, e você chega lá, você vê que os caras são extremamente mais fortes, cara. Isso daí é muito legal. E conseguir sair na fuga com aqueles caras, e na Colômbia, e depois pegar o prêmio de mais combativo, assim, cara, foi um dia que eu me superei demais, assim. Eu quase sobrei, acho que umas 200 vezes na corrida, assim, pegava muita serra, e os caras sprintavam na montanha, eu subia puxando, que eu já sabia que não ia dar, e depois tinha que continuar perseguindo. Era que nem aqui no Brasil, os caras dão aquela esperadinha, juntar todo mundo para ir puxando. Você tem que dar um pau descendo para pegar os caras, passava quase direto das curvas. Para mim foi muito emocionante, assim, e muito realizado, sabe? Uma realização de um sonho mesmo, tá no pódio com esses caras.
E como é que você está se preparando para essa competição em si? Quais são as provas que você vai correr? E também considerando que da Olimpíada, que você ficou com o bronze e com a prata, para cá você ganhou dois títulos mundiais na estrada, né? 2017 e 2021. Você chega para a prova com a camisa de campeão mundial. Isso vai mudar um pouco a forma como o pelotão vai te encarar? Como é que você espera para essa edição dos Jogos de Tóquio?
Sim, acredito que é aquilo, né? Quanto mais a gente vai andando na frente, a gente mais é marcado. Mas tô com a cabeça bem boa quanto a isso. Tô bem feliz com o meu título de campeão mundial e vou tentar fazer uma corrida super boa. Mas, independente do resultado, já estou muito grato pelo conquista do Campeonato Mundial. Mas vou tentar me preparar ao máximo para a prova de contrarrelógio, que é uma prova individual, né? E na pista também, para perseguição individual. E a prova de estrada, tentar fazer a melhor prova possível. E sabendo que tem adversários muito fortes, sabe? E tentar estar sempre na frente, com chances de medalha. E tentar desfrutar ao máximo também de estar lá competindo.
Você vai correr as mesmas três provas que você correu no Rio. Perseguição individual no velódromo, contra-relógio na estrada e a prova de resistência na estrada também.
Isso, o programa dos Jogos Paralímpicos são quatro provas, né? Eu tenho vaga nas quatro provas, só que a prova do quilômetro contra-relógio é uma prova mais de velocista, assim. Eu corro também, mas é uma prova assim, que a gente não tem chance de medalha, assim, cara. A gente vai correr, lógico, tentando dar o nosso melhor. Mas é muito difícil falar que a gente tem chance de medalha, porque tem os atletas, por exemplo, como eu falei, assim, você pega da Grã-Bretanha, os caras vão lá só para correr essa prova, entendeu? Que nem eu corro as quatro. Lá, eles levam cada atleta, tipo assim, eles levam um atleta para correr a perseguição individual, um atleta para correr o contrarrelógio, um atleta para correr a prova de estrada, um atleta para correr o quilômetro, entende? Então, é uma prova que é bem difícil, assim, para a gente... Por mais que a gente treine, assim, já tentei melhorar muito nessa prova, que... Tipo assim, são segundos, né, cara? É 2, 3 segundos ali que eu fico, às vezes, de diferença de um pódio, mas eu não consigo melhorar, cara. Minha melhor marca foi 1,7. É um tempo bom, assim, para o nosso estilo de corrida, mas para fazer ali o que os caras fazem é muito rápido, não dá.
Laurinho, você tocou num ponto que eu queria ressaltar, que você falou nas outras nações que tem um legado e o ciclismo paralímpico crescendo dentro da nação. Como você enxerga o Brasil hoje nesse papel? Rio chegou a ter uma influência de deixar um legado, de crescer a modalidade, o ciclismo paralímpico?
Cara, eu acredito que o esporte paralímpico está muito bem encaminhado. Temos aí hoje 5 vagas, né, no ciclismo paralímpico, indo para Tóquio. E é uma delegação, entre aspas, grande, se pegar comparando com outras modalidades ou até com o próprio ciclismo no Olímpico. A gente fez bastante ponto e a seleção está cada vez crescendo mais, assim, a gente está com uma seleção super grande lá nesse Mundial agora em Portugal. E eu acredito que as provas, assim, estão sendo bem organizadas aqui no Brasil, assim, o Paralímpico está cada ano crescendo mais, né? Mas é claro, tem que sempre estar pensando em melhorar e chegando pessoas novas, né? Que a gente não. Eu pretendo continuar fazendo parte aí do esporte, do ciclismo em si, mas a gente vai passando, infelizmente o tempo vai passando, né? E uma hora a gente não. Vai ter que parar de competir, assim, né? Eu penso em competir mais muitos anos, mas vem vindo uma galera muito boa, nova aí, cara. Tem o Carlos Alberto, menino da C1, tem, se eu não me engano, 27 anos, e é um menino super bom, sabe? Que tá ali entre os 10 do mundo. Hoje a gente tem bastante gente, assim, ingressando, sabe, no esporte paralímpico, e acredito que logo, logo eles competindo fora, vai vendo o nível e vai logo, com certeza, vão conquistar medalhas para o Brasil, e o Brasil, um dia, com certeza, vai ser uma potência no esporte paralímpico e no ciclismo, com certeza.
Mas você caracterizaria isso como frutos individuais ou como um reflexo de um legado olímpico de Rio 2016?
Cara, eu acredito que, com certeza, tem o trabalho da confederação, tem o trabalho de todo mundo que cuida do desenvolvimento do esporte, do próprio Comitê Paralímpico, e de ver que o Brasil disputa 4 medalhas na Paralimpíada, da galera ver, pô, o ciclismo distribui bastante medalha, sabe? As pessoas do comitê viram isso também, tipo assim, que nem a Itália, e o quadro de medalha deles é formado quase que no ciclismo, sabe? Eles ficam bem alto no quadro de medalhas pelo ciclismo, porque tem as outras classes, né? Tem o Zanardi, que hoje tá se recuperando. Na vida dele, ele foi campeão em tudo, né? E era uma referência pra gente. Então, tem, tipo assim, era um cara que acostumado a vencer, que sempre tava na Paralimpíada trazendo medalhas, e fora outras pessoas, assim, né? Mas ele era um ídolo, assim, né, cara? É um ídolo, né, tudo que ele fez no esporte ali, cara, no carro, e depois veio pro ciclismo também sendo campeão e não se deixou se abalar, sabe? Então ele é uma referência, assim, do que a gente estava falando do esporte paralímpico, assim, né, cara? O cara tá lá um dia na Fórmula 1, a gente vê pela televisão, a gente imagina a estrutura que é, né, cara? O glamour que não é o cara tá dirigindo um carro de Fórmula 1, né? É. E de repente o cara sofre um acidente, não dá para correr mais, o cara pega uma handbike que anda com as mãos e vira o melhor do mundo e campeão paralímpico. Então, você vê que ser campeão tá no espírito do cara mesmo, né?
E, Lauro, quando você viaja, como é que vai ser a sua adaptação? Como é que tá a programação para competir na Olimpíada?
Então, a gente tem agora uns dias para treinar aqui em Araraquara. Ainda dia 3 eu vou pro Rio de Janeiro. Aí eu treino no velódromo lá, né? Como a gente vai competir na pista também. E aí ficamos treinando no Rio. Não sei te falar o dia certo que a gente embarca para Tóquio, mas por conta dos protocolos do Covid, a gente só pode chegar lá 6 dias antes da corrida, ou viajar 6 dias antes da corrida, pelo que eu entendi. Então vai ter um fuso horário, vai ser um pouco difícil. Mas vamos lá, vamos com bastante fé que vai dar certo.
Falta uma medalha de ouro aí na sua estante, não falta? Como é que é os seus sonhos?
Sim, cara, no sonho dá pra falar, gente, sim, eu sonho muito com essa medalha de ouro, assim, né, cara, porque, como eu disse, eu procuro agradecer muito tudo que eu já conquistei, sabe, um dia eu parei de pensar assim, eu já ganhei medalha de ouro em todas as competições no Paralímpico, né, então, em campeonatos mundiais, em Copas do Mundo, em Jogos Parapan-Americanos, e falta essa medalha de Jogos Paralímpicos, né, mas eu tô bem centrado, assim, de tentar fazer uma boa prova, tô treinando bem, tô me cuidando ao máximo, sabe? E acredito que é merecimento, né, cara? É merecimento, é o dia como minha mãe me disse uma vez, da mãe da pessoa ser feliz, às vezes a mãe do adversário também tem que ficar feliz no dia, né? Então a gente tem que ter muita fé e trabalhar duro, cara. Eu treino muito duro e vou lá, não sei se vou chegar na, como posso dizer assim, a gente sempre tenta chegar na melhor forma possível, mas vou tentar fazer todas as minhas melhores provas possíveis da vida, assim, lá, sabe? A gente vai, assim, que todo mundo que tá indo para lá, vai lá para dar a vida, assim, para tentar ao máximo conquistar uma medalha e fazer o seu melhor resultado.
Lauro, é um grande prazer e um grande exemplo ter você aqui com a gente. É uma grande honra ter um campeão mundial, como eu falei no começo do programa. Espero que o nosso próximo encontro já seja com um campeão olímpico. A nossa torcida aqui, de todos os gregários, é de que você encontre esse resultado que você tanto trabalha para alcançar, cara. A torcida vai ser realmente muito grande por você.
Bom, muito obrigado. Só tenho a agradecer vocês aí, cara. É um prazer imenso estar aí conversando com vocês. Foi um excelente bate-papo aí. Deus abençoe a todos e boa sorte aí pro Nicolas aí, que Deus abençoe ele. Logo, logo, estamos assistindo ele lá no Tour de France, lá, ganhando umas etapas, ganhando a geral, ganhando lá.
Muito legal a história do Lauro Xamã, nosso candidato à medalha de ouro no Japão. A nossa conversa com ele termina, mas o episódio Jogos Olímpicos tem outras duas entrevistas muito legais para você. Confira o papo com o narrador Sérgio Arenilhas, da Globo e da Sport TV, e a expectativa dele para as provas de ciclismo no Japão. Tem também um papo muito legal com a Flávia Oliveira, nossa grande representante nos Jogos do Rio de 2016, que não vai estar em Tóquio, mas já está de olho em Paris. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle, o isotônico 100% natural, feito no Brasil. Beba Jungle!